Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa bimensal de informação e análise. No Biduris, Bofeta não mantenhas. Na microfone, Isabel Nunes. No programa de AOS, na papia de fome com coitadeza, pabia é semana e celebrado na todo o mundo, Dia Mundial da Alimentação, com o Dia Internacional para a Erradicação de Coitadeza, na dias 16 e 17 de outubro, respectivamente. É data dedicada para ativismo, com chamada da atenção para medidas que é necessário para combater fome global e acabar com coitadeza na todo o mundo. Na Guiné-Bissau, luta contra a fome e erradicação de coitadeza e cruciais para promover estabilidade e uma condição para desenvolvimento sustentável. Não lembrar como é, depois do tema central, não vai abrir linha para comentários, sugestões ou perguntas. No ouvinte se pode ligar para os seguintes números 95-539-6170 ou 96-607-0843. Vou poder estar mandando mensagem para a SMS ou para a página de Facebook ou no na Guiné-Bissau. Está na ar, Perspectivas. Nove notícias.
Programa de voluntário de Nações Unidas na Guiné-Bissau e promover na dia 16 e 17 de outubro ali na Bissau um retiro anual de voluntários de Nações Unidas no sentido de reforçar espírito de equipa com de troca de experiência entre voluntários. Durante a cerimónia de abertura do retiro anual, representante residente adjunto de PNUD na Guiné-Bissau, Gabriel Daba, e reconhecido nível profissional que voluntários têm servido em Nações Unidas na Guiné-Bissau e, por outro lado, e lança um apelo a voluntários que matina aqui em outro para engajar ainda mais no trabalho, no sentido de próximas eleições legislativas, sendo que para eles desafios desse momento, enquanto voluntários de Nações Unidas e FACI, no sentido do processo curitrito, é de servir assim de facilitadores, motivadores com mediadores. Gabriel Daba invoca igualmente o papel de voluntário de Nações Unidas, de encorajar ainda para ir recensear, ajudando aquilo que seja preciso para o processo de licenciamento curitrito, e FACI passa mensagens positivas. Ainda, e ser outro papel de voluntário de Nações Unidas, segundo Gabriel Daba, e o da bons ofícios de representante especial secretário-geral de Nações Unidas na Guiné-Bissau. Durante 2 dias, cerca de 19 participantes e de Bruxelas sobre diferentes temas, suma quadro estratégico de voluntário de Nações Unidas 2018-2021, código de conduta, treinamento sobre segurança, experiência do Comitê Nacional de Voluntários de Guiné-Bissau, entre outros. Dia de Nações Unidas, 24 de outubro, que é assinalado nesta quarta-feira que nabim, e na marca aniversário de entrada em vigor na 1945 de Carta de Nações Unidas, com ratificação desse documento fundador para a maioria dos Estados signatários, incluindo 5 terras-membros permanentes do Conselho de Segurança, China, Estados Unidos, América, França, Inglaterra, com Rússia. A Organização das Nações Unidas era oficialmente assim firmantado. 24 de outubro tem sido comemorado o Suma Dia das Nações Unidas desde 1948. Na 1971, a Assembleia Geral de ONU e recomenda para este dia passa-bata celebrado para o Estado suma um feriado público. Na Guiné-Bissau, para assinalar esta data, Família das Nações Unidas, Governo de Guiné-Bissau com Sociedade Civil, e juntando um fórum sobre o tema, uma visão partilhada para o desenvolvimento sustentável de Guiné-Bissau, na dias 23 e 24, fórum na junta política, os funcionários do governo, o setor privado, com a sociedade civil para refletir sobre a implementação da Agenda 2030, se ligações com o Plano de Desenvolvimento Nacional e com o quadro de parceria entre a ONU e o governo, suma também se harmonização com a Agenda Africana 2063. Representante especial adjunto do secretário-geral Mac Lacolanquere, com o ministro do Negócio Estrangeiro João Ribeiro Co, é na Mati, na cerimónia que na inaugura.
Não arriba o tema principal da semana, depois de um curto pausa musical. Celebrado na terça-feira, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, sob o lema Não Ação e No Futuro, um mundo de fome zero até 2030 e possível. Na Guiné-Bissau, celebrações têm lugar na região de Cacheu, na Tabanca de Ninte, setor de Bula, na presença de representantes do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, Programa Alimentar Mundial, Ministro da Agricultura e Técnicos. O objetivo desse evento é dar apoio com sensibilizar mulheres para diversificar suas culturas, para que dependam só da produção de arroz com o cucurcaju. Guiné-Bissau, cumprimos 3 anos, avanços na luta contra a fome e revela sistema de monitoramento nutricional do país, que indica como a insegurança alimentar entre a população rural passa de 30,6% na final de 2016 para 20% no outubro de 2017. É queda e motivado, sobretudo, para o aumento do preço do coco caiu, um dos principais produtos agrícolas do país. Estudo indica ainda como a só 4,7% de meninos de 6 meses a 2 anos de idade que está recebendo dieta mínima adequada. Crianças que estão beneficiando do Programa Alimentar Mundial, 10% está a receber alimentação adequada. De seguida, não vai ouvir reportagem sobre a situação de segurança alimentar na região de Bafatá.
A região de Bafatá, situada na província leste de Guiné-Bissau, e está contando 6 setores administrativos, sendo Cidade Bafatá, centro regional, com população estimada a cerca de 222.300 habitantes, de acordo com a estatística de censo último no país. A região de Bafatá, com grande potencial comercial e agrícola, na reportagem procura diferentes centros comerciais da região, que está permitindo entender como o mercado regional de Bafatá está abastecido na grande parte para produtos essencialmente importados, sobretudo em relação ao arroz, sendo a dieta principal guineense, mas ao outro lado, e está permitindo constatar como frutos agrícolas provenientes da produção agrária local e possível de comprar. Na componente de nutrição, na reportagem que fala com diferentes feirantes do mercado de Bafatá, com impressão de como o consumo doméstico de diferentes famílias de Bafatá e diversificado conforme entrevistados.
Júlia, cá.
Calte para russo, dogma.
A do de pilão. Eu vou ter a vitamina.
O dogma é jambo.
Dogma é?
Sirian, cuia.
Calte para russo, dogma.
Dogma é nele, de longe.
Na boa dieta alimentar, calte por coisa fumada como carne ou peixe?
Aumenta como é peixe, celebração, canha que jagatu, mago sangosa de jambo.
O que é mais saudável?
Jambo.
Ainda sobre nutrição, no papia que irmã Ivanilda da Luz Cabral Correia, responsável do Centro de Recuperação Nutricional de Bafatá, tinha que testemunhar como a região está presente. Então, grande preocupação do problema nutricional, sobretudo na criança, conforme explica a ex-missionária católica.
Tem momentos que tem desnutrição, manga, tem momentos que tem isso. Depende de tempo, sobretudo no tempo de libernagem. Então, lá que mais não tem desnutrição. Se vê um bocado de descuido também de mamãe, às vezes está são descuido de mamãe, mas a situação, sabia, se tem filho, manga, se tem trabalho, se tem que é de menino. Às vezes está aí mesmo, é menino que está feita para comer. Bom, gosto, mas não está bem todo dia, não tem 20 tal crianças por dia. Está bem, outro está bem, outro está entrando.
O setor da educação não procura compreender a utilidade do projeto de cantina escolar na região, que de acordo com a área disponível, a região está beneficiando apoio em cantina escolar nas 181 escolas, num universo de 315 unidades escolares. A cantina escolar tem ajudado bastante no aumento do número de alunos para a escola e baixa tendência de taxa de abandono escolar na região, conforme explica o inspetor de educação na região, que Aramaceri.
Cantina está fazendo com que crianças participativas, está fazendo com que pais estejam enviando meninos tio para a escola. E não só, é produto alimentar. Está fazendo com que crianças nutri para poder aprender com maior facilidade.
A região tem um grande potencial agrário desde o sistema organizacional, com existência de mais de 10 organizações que atuam no setor agrícola e com potencial natural do braço do rio Jeba, da água doce que permite a produção de arroz lubias para ano no período do século Curitiba. No papel corresponsável da Associação Camposa de Bafatá, que atua em 3 zonas de produção agrícola e com área de 204 hectares, cuja principal atividade produtiva e arroz, de acordo com o secretário dessa mesma organização, Almeida Yonkana, a Associação Camposa está de para que grandes problemas na realização desse trabalho.
Camposa não há atividade produtiva e arroz, riso, cultura, que é que não trabalha. Produção de Camposa, 1/4 de hectare, não está fazendo 2.500 quilos. Não tem 3 zonas de intervenção. Dificuldade que ela tem. Adubo está dado e faltando. E água própria, porque não cota. Numerando as coisas que dinheiro te entra. Às vezes, gasol também falta para irrigação. E está criando que ele se cura na rua, coisa que está bem cansando, tio, na produção.
Ainda sobre a mesma matéria, na reportagem visita a empresa privada espanhola Agrojeba, que atua no setor agrário, concretamente na região de Bafatá, que de acordo com o seu responsável Francisco Bruce, que é encarregado da fábrica, igualmente com contribuição da mesma empresa, a Agrojeba está trabalhando na Bafatá desde 2010, com produção anual que também tem 1.600 toneladas, apesar de grandes dificuldades, segundo esse mesmo responsável.
Nós fazemos 2 cosechas por ano, uma na época de seco, outra na época de lluvia. 1.600 toneladas, mais ou menos, anuales, quase 4.000 hectares. Por quê? Guiné-Bissau não tem ajuda de nenhum. ningún tipo. No tiene gasóleo agrícola, y el gasóleo agrícola es primordial. Mucho la gente le prefiere el arroz de pilón porque nosotros no le ponemos ningún aditivo, es natural 100%.
Región va a faltar bañar para dibujar, porque está facilitar mucho diversificar el punto de vista de la producción agrícola, no obstante si el mercado está invadido por produtos importados.
Diretor-Geral da Agricultura, Carlos Mateus Amarante, fala como o Ministério da Agricultura tem dois documentos de políticas estratégicas com prioridades bem definidas para desenvolvimento do setor e erradicação da fome.
Em termos do objetivo, não tem dois documentos de política estratégica. Primeiro, não tem a Carta de Política de Desenvolvimento Agrário, onde que está definido grandes linhas, qualquer política estratégica do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. E também, nem mesmo o documento não definir realmente qualquer prioridades, sobretudo em termos de culturas. E depois, não tem um outro documento, que é um documento subsidiário, que penia Programa Nacional de Investimento Agrícola. Neste momento não há elaborar o PNIR de segunda geração, que é PNIAção, porque não mitigou os aspectos da segurança alimentar e nutricional, e lá que realmente não tem cerca de 9 programas. Programas para desenvolvimento de culturas alimentares, culturas de exportação, depois não tem outros programas que realmente de agricultura, de pesca, de floresta, de pecuária, de questões ligadas à segurança alimentar, ligadas a género, ligado sobretudo a questões ligadas a mudanças climáticas. Esses instrumentos que não têm para poder fazer face a tudo e inúmeros problemas que existem na agricultura da Guiné-Bissau. Tudo é programas que têm origem também até 2030. E está dividido em três fases. Tem a primeira fase que vai até 2020, a segunda fase vai de 2020 2025 e a terceira fase vai de 2025 e 2035. Em termos de estratégias e planos e programas, não tem nem instrumentos para levar ao caso. Agora, gosto que aqui preciso fazer e preciso não arranjar forma de buscar financiamento. Em princípio, na PNIAção, que é a PNIA de segunda geração, que não é conduzido para a União Africana e CDAO, e haviam organizado uma mesa redonda. Depois da mesa redonda, que não deu se não está conseguindo ter financiamento para não poder implementar tudo o que é que está previsto naquele programa com falando de PNIA de segunda geração.
Esse mesmo técnico fala ainda de esforço com o Ministério na face da sensibilização de agricultores para diversificação de culturas.
Sem sombra de dúvidas, a prioridade que não tem é arroz. Mas que é só arroz? Não é arroz que outros cereais. Quer dizer, milho bacil, milho preto, sorgo, depois tem também raízes de tubérculos, horticultura, depois também, e tem tudo um grupo de produtos de exportação. Caju, evidentemente, que está em primeiro plano, não tem algodão, não tem sésamo, depois também, e tem que outros produtos florestais. O trabalho que não tem estado a fazer realmente e que não se sensibiliza nas populações, para evitar, sobretudo de inundações que não teve há 2 anos anteriores, não tem estado a fazer um esforço de como que não podia facilitar para evitar realmente concentração no produzir arroz, porque quando o produtor arroz tem inundações ou tem ataque de pragas, praticamente ninguém está a ficar com fome porque não tem nenhuma alternativa. E também cajueiro, que usa realmente que tem dinheiro, mas cajueiro não funciona, tem um problema muito sério, cajueiro, porque soja anualmente a produção tem estado na baixa. Há 3, 4 anos atrás nós exportamos 200 mil toneladas, depois há 2 anos atrás nós exportamos 168 mil toneladas, para 6 anos nunca tem dados finais, só de cerca de 150 e tal, que a tendência realmente de produção na baixa, porque no cajueiro está aqui dado avançado, porque depois de 25 anos está começando a baixa de produção, depois também cajueiro não começa a ter tão problemas de pragas. Não grande esforço gosto que não tem, e realmente desde o vi como que não fazer, cria condições para não poder sensibilizar e informar os camponeses para ajudar que vantagem que tem realmente para poder fazer diversificação, porque não fica só na caju, não fica só na mango, então não fica só propriamente na arroz. Então esse trabalho realmente não tem estado a desenvolver, e não só para diversificar, mas também um outro trabalho que não tem estado a fazer, para não ver como é que não pode melhorar propriamente dito o que é que não está a produzir. E tem tudo um aspecto ligado à transformação, à conservação, e como é que não pode ter possibilidade, primeiramente, de aumentar a produção e produtividade, e a partir de lá, para não poder entrar na melhora propriamente cadeia de valor, portanto, de tudo o que é que não está a produzir.
De acordo com o presidente da Associação Nacional de Agricultores, Jaime Borges Gomes, o país devia organizar em cooperativas para garantir sustentabilidade do setor e erradicar a fome com a coitadeza.
Ora, como é falar de segurança alimentar no momento? E era uma ideia porque da Agenda 2030 das Nações Unidas era chamar a atenção para todo o país, que esse povo redobra seu esforço para poder, de fato, chegar naquela meta. Mas ali na Guiné-Bissau está muito longe. Está muito longe porque não tenho oportunidade de participar num workshop internacional do Brasil, onde nós já fomos convidados para a ODS do Brasil. Como é que eles vão organizar cooperativas para desenvolvimento sustentável? E mesmo coisa quase que a NAC teneva também traçando, porque de fato para acabar com a fome, isso é grupinho de gente. E acabar com a pobreza, ou seja, desenvolvimento sustentável tem que ser organizados conforme da área de trabalho. A nós, por exemplo, se a nós é pescador, não fazemos cooperativa de nós, não trabalhamos melhor forma, não rendemos mais junto, não dividimos na pé de igualdade, cada quem pode poder achar de ser. Mas ali na Guiné é triste. Quer dizer, não perdi o rumo totalmente. E tá bomba. É a comemoração do Dia Mundial de Segurança Alimentar. Pensei num dia de encontro, para a gente papear. A gente põe ideias, talvez não tenha uma pista onde é que não pode ser. Um agricultor e cá pobre, e cá coitado. Talvez ele tenha pequeno espaço para elaborar, mas ele e o homem mais forte porque tem lá anda para amanhã e não tinha campo, e o homem mais ativo que tem. Para falar com um problema de caju, e lamentável, porque essa campanha desse ano, e cá só fome que te ensino. É tecido tem morte, papel no órgão de informação. Na visita que eu não faço com o representante da ANCAP, não procurei tudo o território nacional. Porque até não falava caiuba. E o meio que está ajudando a diversificar a produção. Porque imagina a OAS, o capo de baixo se trabalha boa, na idade que não tem a OAS, não pega, está sendo lá, qual que é espaço que não olha lá? Não precisa de lugar, grupo de jovens. Não tem que pagar dinheiro. Mas se me dinheiro caiu, não pega dinheiro. Então eu estou usando a diversificação de não culturas. Labra milho, labra arroz, labra fissão, etc, etc. É como a Lena falou com essa, não? O cara imagina aquele que desastre que nós temos. Quem se namorou para ver isso?
Celebração do Dia Mundial da Alimentação desse ano e marcado para a entrega de materiais agrícolas para a Associação de Mingueres. Representante do Fundo de Nações Unidas para a Alimentação, Yannick Razo Arimanana, fala como a celebração foi um sucesso.
A jornada da celebração a été surtout.
A celebração do Dia Mundial da Alimentação foi marcada principalmente pela entrega de materiais e instalações de produção, incluindo carrinhos de mão, catanas, ancinhos, regadores e muitas outras coisas para o benefício de três associações femininas, incluindo duas em Nente e outra na aldeia vizinha de Pete. Também deve ser dito que a aldeia de Nente está entre muitos outros na Guiné-Bissau, que foi tão devastada, primeiro pela tempestade de 27 de junho e em seguida pelas inundações de setembro. Se você se lembra, a semana de 10 de setembro foi marcada por chuvas torrenciais e praticamente por dois dias durante os quais os habitantes perderam tudo. E é também uma aldeia onde a lagarta legião de outono é abundante, constituindo realmente uma catástrofe para praticamente toda a África subsaariana e contra a qual estamos lutando com a assistência da Diretoria dos Serviços de Proteção Vegetal. Eu acho que a celebração deste dia foi muito interessante, com a participação de toda a aldeia e as pessoas acolheram com grande alegria aquilo que receberam. Alguma coisa, disseram elas, que não tinham visto há muitos anos e engajaram-se a empenhar-se no trabalho para produzir mais e melhor. É em relação a isso que dissemos que estamos satisfeitos com a celebração do Dia Mundial da Alimentação aqui na Guiné-Bissau. Na mesma via, o projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento também irá disponibilizar materiais de irrigação para a horticultura, bem como um poço que irá funcionar com energia solar.
Fica
um
forragem que vai funcionar para pompa solar.
Fome zero significa trabalhar juntos para garantir para todos os gente na qualquer lado que está, para ter acesso à comida segura, saudável e com nutritivo que precisa. Para alcançar esse objetivo, o mundo precisa de unir-se força entre nações, continentes, setores, com profissões, para agir com base na factos e dados concretos. De acordo com o último relatório de FAO de 2018, mais de 820 milhões de guintes está a sofrer de desnutrição crónica, 672 milhões está a sofrer de obesidade e 1,3 mil milhões está acima de peso normal. Não podemos mudar esse, e referir o relatório. representante adjunto do Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, Gabriel Dava, e no convidado da semana. Gabriel Dava fala com um dos causas de pobreza na Guiné-Bissau e instabilidade política que o país está a viver.
Eu penso que para percebermos a pobreza na Guiné-Bissau temos que vê-la em duas dimensões. Temos aquilo que chamamos a pobreza estrutural e aquilo que poderia ser uma pobreza, digamos, conjuntural. Tal como muitos países da África, não só a Guiné-Bissau, e países de outros quadrantes do mundo, na América Latina, onde na verdade ainda existe pobreza também, há pobreza que vem de razões estruturais. Que tem a ver, por exemplo, com a própria estrutura da economia do país, que não permite que, de facto, hajam rendimentos sustentáveis ao longo de todo o ano para as famílias. Tem a ver com a própria estrutura social, porque a estrutura social também pode ter as suas consequências em termos de o bem-estar ou o mal-estar das pessoas e das famílias. Tem a ver com a própria infraestrutura do país. Então, podemos dizer que uma das causas da pobreza na Guiné-Bissau tem a ver com esses fatores estruturais. E depois tem aquela pobreza que é conjuntural, que não tem a ver com as estruturas do país. A pobreza conjuntural tem a ver com situações, digamos, transitórias, criadas, que podem ser facilmente. E para mim, uma das razões, uma das causas conjunturais da pobreza é a instabilidade política. Um país que esteja politicamente instável durante um longo período de tempo não pode se desenvolver e não pode resolver os problemas da pobreza. Portanto, eu penso que a instabilidade política do país, que tem as suas consequências na instabilidade institucional, na criação de confiança nas pessoas, portanto, tudo isso tem o seu impacto na pobreza conjuntural. Portanto, olhamos para duas causas, as causas estruturais e as causas conjunturais.
A Guiné-Bissau e as Nações Unidas assinaram um quadro de parceria para 2016-2020 que fala, entre outros, de crescimento económico, transformação estrutural da economia, trabalho digno, redução de pobreza, entre outros. Quais são os progressos alcançados desde a assinatura deste acordo entre as Nações Unidas e a Guiné-Bissau?
É prematuro falarmos dos progressos e, na verdade, faz essa pergunta num momento oportuno, porque está a decorrer neste momento a avaliação do meio termo. A avaliação do meio termo vai nos dizer o que é que já conseguimos fazer. Voltando à resposta que dei anteriormente, há causas de pobreza que são estruturais e não é um programa, um DAF de 5 anos que vai resolver esses problemas. Mas, na verdade, pode contribuir para resolver esses problemas. Contribuir como? Por exemplo, elaborando políticas que ajudam a resolver esses problemas estruturais, como, por exemplo, as políticas que apoiamos no ponto de vista de termos um sistema nacional de planificação inclusiva, portanto, que dá resposta às necessidades das pessoas, mesmo nos estratos mais desfavorecidos. O trabalho que fazemos em termos de desenho de estratégias também, que as diferentes agências das Nações Unidas, nos seus setores respectivos, vão realizando. Os esforços que fazemos na transformação da economia, porque, como disse, um dos fatores estruturais é a estrutura da economia da Guiné-Bissau, como sabemos, é dependente de uma única fonte de rendimento. Então, o esforço que fazemos em introduzir políticas para a transformação da estrutura económica da Guiné-Bissau são fatores que a médio e longo prazo podem ajudar a resolver o problema da pobreza. E nesse sentido, o UNDAF, as diferentes agências estão a contribuir para isto. A elaboração de políticas, por exemplo, da juventude, as políticas de emprego, são fatores que a médio e longo prazo vão ajudar a resolver esses problemas estruturais. E posso dizer, sem ter os resultados da avaliação, que de facto o UNDAF está no bom caminho, está a dar este contributo na resolução dos problemas estruturais. Nos problemas conjunturais, também aí vemos progressos bastante significativos e falo ainda sem ter avaliação no meio termo. Por exemplo, todo o trabalho que se faz para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, a vacinação das crianças, por exemplo, a Unicef tem realizado todos os anos, o trabalho da alimentação, a cantina escolar que o Programa Mundial da Alimentação tem vindo a realizar, são fatores através dos quais o UNDAF ajuda a resolver a pobreza. Portanto, eu estou confiante em dizer que dentro daquilo que é o quadro do país, dentro daquilo que é o ambiente que existe no país, o UNDAF está no bom caminho no sentido de contribuir para resolver os problemas da pobreza deste país.
A Agenda de Desenvolvimento 2030 está baseada numa noção de desenvolvimento sustentável em que vários elementos contribuem para a paz e desenvolvimento. A Guiné-Bissau parece perdida num ciclo de instabilidade. Como podemos quebrar esse ciclo de instabilidade para que o país tenha uma paz definitiva e caminhe para o desenvolvimento?
resolver o problema de instabilidade está nas mãos dos guineenses. São os guineenses que têm que se entender, têm que sentar numa mesa de diálogo. E não falo do diálogo apenas a nível da classe política. É um diálogo abrangente que envolve toda a sociedade, a todos os níveis, para que os guineenses possam fazer uma introspeção e perguntarem o que é que nos divide, o que é que nos leva à instabilidade. E aí eles vão encontrar as soluções. A comunidade internacional, as agências das Nações Unidas dão o seu contributo, mesmo na facilitação desse mesmo diálogo. Mas não são as Nações Unidas que vão acabar com a instabilidade, são os guineenses que têm que acabar com a instabilidade. Mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu penso que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na forma como foram elaborados, tomam em conta exatamente também os países que sofrem de instabilidade. Se formos a ver o Objetivo 16, é o Objetivo 16 que tem, de facto, em vista apoiar os países a responder ao problema de instabilidade, ao problema da governação, ao problema das instituições. Uma das coisas que nós podemos fazer na perspectiva dos SDGs para ajudar a Guiné-Bissau, este esforço dos guineenses que tem que existir, é de facto ajudarmos a criar instituições fortes e credíveis. Instituições da justiça, que possam ajudar a acabar com a impunidade, que é uma das causas de instabilidade. Se tivermos uma justiça justa, transparente, uma justiça imparcial, então vamos acabar com a impunidade e vamos contribuir para trazer a paz, estabilidade no cidadão, a confiança nas instituições da justiça. Cria este contrato social entre o cidadão e o Estado. O SD16, como repito, fala de instituições. No dia em que tivermos instituições fortes na administração pública, vamos ajudar a reduzir os conflitos. O reforço, a criação de instituições fortes e credíveis, o que é o SDG16, é uma contribuição que as Nações Unidas e outros parceiros de desenvolvimento podem dar à Guiné-Bissau para ajudar os guineenses nos seus esforços de ter um país estável, um país que esteja preparado, que tenha as fundações necessárias para avançar para o desenvolvimento.
Gossi, nona passa para a rubrica Espaço e Eleição.
Seguir recenseamento eleitoral. Recenseamento eleitoral e resisto que todos os cidadãos com nacionalidade guineense devem fazer para poder votar nas eleições. Na fim de prazo de registro de todos os eleitores, está fazendo uma lista ordenada na cadernos eleitorais que vai servir de orientação durante o processo de votação na dia da eleição. Na Guiné-Bissau, processo de recenseamento eleitoral é regulado pela lei. Lei que está em vigor que regula recenseamento eleitoral e Lei de Recenseamento Eleitoral número 11/2013, de 25 de setembro. Nesse artigo 2.1, e fala recenseamento eleitoral e oficioso e também obrigatório. 5 níveis de recense. Todos os cidadãos guineenses em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, maior de 18 anos, completado até no dia 23 de outubro, de ano que ela realiza eleições. Artigo 8, Lei Eleitoral número 10/2013, de 25 de setembro. Qual que vantagem de ser o cidadão eleitor? Cidadão de nacionalidade guinense, devidamente recenseado e portador de cartão de eleitor, tem direito de conhecer representantes políticos para o parlamento na caso de eleições legislativas. E para a presidência da república, eleições presidenciais e eleitores de todos os cidadãos guinenses, homens com mulheres, em pleno gozo de seus direitos ou capacidade psíquica, quando vive na Guiné-Bissau ou na exterior. Gente que está sofrendo depressão ou com problemas mentais, devem ser avaliados por uma junta médica composta por 3 médicos antes de ir por volta. Cidadãos que estão definitivamente condenados a penas de prisão por crime doloso também que por volta. Artigo 9, Lei Eleitoral número 10/2013, de 25 de setembro.
Nós chegamos ao fim de novo programa que dividido em duas partes. Notícias que tema central e apresentado por Isabel Nunes, Pinfamara Kassama. Colaboração de Yacouba Sani, Talata Balde, Dionísio da Silva e Vanildo Paulo Baian. Coordenação de Didier Bapidi, supervisão de Júlia Linho. No programa tem emitido de 15 em 15 dias na Rádio Capital, banda de 4 horas e 10 minutos. É mesmo programa está difundido na 27 rádios comunitárias de todo o país. Se você necessita mais informação sobre atividades de Uniogbis, você pode visitar nosso site na www.uniogbis.unmission.org ou na nossa página de Facebook ou na Guiné-Bissau. Se você tem alguma sugestão ou comentário para fazer melhor no programa, você pode contactar-nos através desse número 96-600-3015. Programa de Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não arriba dentro de 15 dias. Vou obrigado por vossa fidelidade, não arriba em Canatarna. Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo UNIOPIS.